com JB Faria e Bruno Cardial.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Hora pra obra. Hora pra obra Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra outra Max.
Londrina Esporte Clube.
Neste domingo, 17h, tem Série B do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Direto do VGD, Londrina e Novo Horizontino. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior, Pedro Gomes e Valdeir Jorge.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Plantão vai ter. O rádio a serviço da informação.
Vai querer. Rodrigo Linhares.
De volta, 11 horas mais 12 minutos em Londrina. E hoje o Londrina enfrenta o Novo Horizontino no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Não comprou ingresso? Não deixe pra comprar na hora, pra você não pegar fila, pra você não passar raiva, tá? Vá à estação do esporte lá no Super Mufato da São Euquinte, que você compra o seu ingresso sem fila, sem nada, tá? Vai lá. E aí você, depois bora pro VGD pra apoiar o Tubarão. Mas o conselho, não deixe pra comprar no estádio, viu? Último jogo aqui foi um perereco. Recebi várias mensagens, inclusive, lá do meu amigo Júnior de Amsterdã, falando da dificuldade que foi, mais de meia hora esperando, o povo começa a ficar bravo, começa a ficar tenso, e com toda a razão. Então, compre antes o seu ingresso. Lembrando pra você, hoje nós vamos sortear a camisa oficial do Londrina, produzida pela Atleta, que há 90 anos faz parte da história do esporte brasileiro, fundada em 1935, a marca lendária que vestiu Pelé e a seleção no Tri Mundial de 58, 62 e 70. Vestiu os maiores craques que passaram pelo Brasil. Hoje a Atleta une tradição, inovação e alta performance para quem vive a paixão pelo esporte. Em Londrina, você encontra a coleção completa da marca nas lojas Atleta, dos shoppings Catuaí e Boulevard. E reafirmando seu compromisso com o esporte, a Atleta é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube e do Sancor Vôlei Londrina. Atleta, há 90 anos vestindo a história do esporte brasileiro. Vista essa tradição, seja Atleta. Eu tô lembrando aqui, eu falei dos 90 anos da Atleta. Hoje, Tele Santana, 95 anos. Tá completando 95 anos em outras esferas, em outra dimensão. É, as pessoas sempre me perguntam: Rodrigo, você entrevistou todo mundo. Quem que você queria ter entrevistado que você não conseguiu? Tele Santana. Que o Tele Santana faleceu no dia 21 de abril de 2006. Eu tava começando ainda no rádio, tava na Rádio Londrina, nem sonhava que um dia ia fazer esse trabalho com tantos entrevistados. Então não deu tempo, mas o Tele já tava mal há muito tempo, já que ele não tava bem, não tava conseguindo mais dar entrevistas, tava com uma série de problemas de saúde. Mas eu queria ter entrevistado o mestre Tele Santana. Tele, obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Cara que não aceitava que o time ganhasse sem jogar bem, que trabalhava os atletas à exaustão. Todos os atletas passaram pelas mãos do Tele e quiseram melhorar, melhoraram. Todos, todos. Obrigado, mestre, pela seleção de 82, pelo bicampeonato mundial do São Paulo, por aquela fase áurea do tricolor paulista e como jogava bola aquele time do Tele. Zete, Vitor Adilson, Ronaldão, Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo, Raí, Cafu, Miller e Palinha. Mas a seleção de 82 era brincadeira o que jogava também. Era brincadeira, era um show. A gente viu, a gente ia sentindo o cheiro do gol lá de trás, com o time tocando a bola. Quis o destino que o Brasil, infelizmente, não fosse campeão. 11:16, Fibrite Lux Telhas. Telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, com muita durabilidade e baixa condução de calor para você nos dias quentes. Você fica tranquilo, o ambiente fica gostoso, que Londrina é uma cidade predominantemente quente durante o ano inteiro. E há 38 anos, a Fibrite atende você. Não é isso, Delei? Tradição. Filiais em Curitiba, em São Paulo também, aquela qualidade, aquela credibilidade que tem a Fibrite Lux Telhas, que fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrite Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrite, cobriu, está coberto. Agora um momento histórico aqui no nosso plantão Paiquerê, que nós perdemos essa semana o Fernando Narigudo, capitão do Londrina em duas conquistas do maior título da história do Leque, que foi a Taça de Prata de 80, e depois também capitão do time campeão paranaense em 1981 contra o Grêmio Maringá no Clássico do Café, naquela vitória aqui 2-1, gols marcados pelo Paulinho Cândido Pinhal e pelo Carlos Alberto Garcia. Já entrevistei o Fernando algumas vezes, tive essa honra de entrevistar o grande capitão, e quero uma das entrevistas reproduzir agora em homenagem a ele, porque só morre quem é esquecido. E aqui no Plantão Paiquerê, os grandes ídolos do Londrina, do Brasil e do mundo jamais serão esquecidos. E agora no programa Plantão Paiquerê, mais um grande convidado, campeão paulista pelo Santos em 1978 e pelo Tubarão, foi capitão do Londrina, campeão da Taça de Prata em 1980, o primeiro campeonato da Série B, e também do Paranaense de 1981. Ô zagueiraço Fernando, até que enfim te achei, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a você, boa tarde o pessoal da imprensa toda, a torcida, o povo londrinense, estado do Paraná, que a gente sabe da maturidade desse futebol paranaense. Claro que eu fico feliz também que vocês me encontraram. A gente realmente considera um cidadão londrinense, porque 3 anos que eu estive aí, graças a Deus, esses grandes amigos, apesar da distância, muito tempo sem ver pessoal, a gente acompanha a distância, mas estamos sempre torcendo para que tudo corra bem com o nosso Londrina.
Não sei se você sabe o quanto que o pessoal gosta de você aqui, Fernando. Como eu falei, né? Capitão em duas conquistas do Tubarão. Faz tempo que você não vem pra cá, Fernando?
É, faz tempo. Acho que a última vez que eu estive aí faz uns 4, 5 anos de passagem, mas não encontrei pessoal. A gente sabe que tem gente aí que jogou na nossa época. Se eu não me engano, outro dia mandaram um abraço pra mim, o Neneca, né?
Grande Neneca.
Ex-goleiro do Guarani. O próprio Marinho, que mesmo estando aí, eu tive contato que foi pro Flamengo, né? Isso. E o pessoal da nossa época aí, o Zé Antônio, não sei se está, o Garcia, o Carlos Alberto Garcia, não sei se continua em Londrina, porque eu fiquei sabendo que ele continua por aí.
Continua.
Mas a gente tem realmente saudade desse pessoal. Temos saudade desse pessoal, realmente.
Carlos Alberto Garcia continua por aqui, o Zé Antônio está em Cascavel. A notícia triste só que eu tenho pra te dar, Fernando, que o Zequinha, o seu companheiro de zaga do Tubarão, campeão paranaense de 81, faleceu, você ficou sabendo?
Não, realmente, pra mim tá sendo um choque, porque é o menino realmente que a gente jogou junto. Fiquei sabendo agora por você, fico triste por isso que aconteceu.
Fernando, impressionante, falando com você, o seu tom de voz, a tua emoção, mas dentro do que a emoção permite, que lembranças que você tem do Zequinha dentro e fora de campo? Conta um pouquinho pra gente, Fernando.
Essa notícia que eu recebi agora do Zequinha aqui deixou emocionado realmente, mas eu acho que as coisas boas ficam e as boas recordações também. É, na realidade ele era um menino que eu, com a experiência que tinha, com 23 anos, já tinha jogado no Santos, e ele começou a ter as oportunidades dele no time profissional. A gente realmente deu muito apoio, muita moral, procuramos sempre conversar com ele para corrigir o que tinha de errado, mas para também fazer com que as virtudes dele, que era força, era velocidade, a gente casasse o nosso futebol. Eu fico feliz em saber que eu procurei ajudar na época muitas pessoas no futebol que jogaram comigo, por exemplo, muitas vezes eu me sacrificava para fazer o companheiro jogar bem. Aí foi ao contrário, o Zequinha saía na caça e eu sobrava. Os outros times, quando tinha um zagueiro que gostava de sobrar, eu me sacrificava, saía pegando dos dois lados para sobrar o zagueiro para fazer cobertura. Então muitas vezes a gente fala brincando, mas fala, eu consagrei muita gente, mas o Zequinha foi um dos meninos que fez que o futebol crescesse, porque ele tinha força, tinha velocidade e ouvia a gente bastante. Eu fico feliz de saber que na época eu poderia ajudar ele bastante, mas sempre assim, tudo que eu trabalhei, eu sempre tive bons amigos, nunca tive problema nenhum. E esse foi um dos meninos que agora você me dando essa notícia, eu chorasse aqui da entrevista.
É, a gente percebeu mesmo a tua emoção, logo de cara o choro do Fernando, grande capitão do Tubarão, nos títulos de 80 e 81. A gente vê realmente que a amizade era muito grande e que Deus tenha o Zequinha num ótimo lugar. Agora, Fernando, você em 80, aquele título da Taça de Prata, né? Você, o Jorge, o Everton, o Zé Antônio, jogaram todos os jogos do Tubarão campeão, Fernando?
É, realmente eu tenho mais de 2.000 reportagens e essa é uma delas. Estava folheando o álbum que eu tenho desde quando eu comecei a jogar moleque, e até agora, como técnico, tem muita coisa. Tenho umas 2.000 reportagens com o jornal de dia, data, da época, tudo. O jornal daí, realmente, eu, o Zé Antônio, o Jorge e o Everton, realmente foram os jogadores que mais jogaram naquela campanha.
É, realmente um título histórico. Estou conversando com o Fernando, zagueiraço do Tubarão, campeão da Taça de Prata em 80 e também campeão paranaense em 1981. Ô Fernando, em 80, aquela invasão no gramado, né? Antes até do jogo acabar, aquela partida contra o CSA naquele 18 de maio, a torcida invadindo e você levantou o troféu. Sobrou alguma coisa, chuteira, camisa, ou levaram tudo, hein, Fernando?
É, na realidade, eu tenho que olhar o túmulo do jogo, eu tenho essa matéria também. Se eu não me engano, eu não lembro qual os dois árbitros, se foi o Arnaldo César Coelho ou se foi o Wright.
Wright, Zé Roberto Wright.
Fez um sinal para ter que era uma falta, e levantou o braço, a torcida achou que faltando um minuto ou dois tinha terminado o jogo. Na realidade, a torcida invadiu e em seguida teve a sequência do jogo, e a hora que foi terminar o jogo, realmente, ele chegou perto de mim com o capitão e falou assim, ó, pode correr que eu vou terminar o jogo. Então, realmente, ele saiu dali, eu tava perto do gol aí de entrada do vestiário, né? Realmente saímos correndo, mas mesmo assim ficamos sem algum material. Agora, quem não conseguiu chegar no vestiário, ficou de sunga no campo. Isso que foi interessante também.
Não, foi uma loucura aquilo. Na sua carreira, Fernando, já rodada, né? Você campeão paulista pelo Santos em 78. Você tinha visto alguma coisa daquele tipo? Você tinha passado por uma situação daquela maneira ali, ô Fernando?
Não, como eu te disse, você sabe disso, você acabou de frisar, eu fui campeão paulista pelo Santos 78, né? Uma equipe considerada bem grande na época, é uma loucura a torcida, mas nessa situação dentro do campo, não. A torcida do Londrina realmente estava merecendo, nesses 2 anos nós tivemos aí, o que nós fizemos. O importante é nós conseguimos fazer o que nós fizemos, com muita garra, muita união. A gente tinha um grupo realmente que se preocupava, não é como hoje, que o jogador não tem identidade com o clube, né? Eu, por exemplo, fiquei 80, 81, 82, saindo emprestado pro Náutico depois, e no retorno eu vim embora pro Marília. Aos 3 anos que eu fiquei aí, quase 3 anos, a gente se dedicou muito pro clube, realmente tinham jogadores responsáveis. Eu, como capitão do time, sempre procurei fazer a minha função dentro do campo e fora do campo, unir o grupo. Isso nós conseguimos com conquistas e tenho certeza que isso aí vai ficar marcado para sempre, porque outro dia eu estava comentando. Vai em Londrina, entra na série, vai ter lá o time campeão da primeira fase de prata e campeão paranaense, depois de 19 anos ganhava um título. E graças a Deus e com muito orgulho eu faço parte dessa equipe daquele passado.
Tá marcado pra sempre mesmo na história. Estou conversando com o Fernando, zagueirão, capitão do Tubarão, campeão da Taça de Prata de 80 e campeão paranaense em 81. Agora em 80, né, naquela Taça de Prata, 4-0 contra o CSA, 2 gols do Paulinho Canhão de Pinhal, 1 gol do Lívio, que tá aqui em Londrina, o Paulinho tá no interior de São Paulo, 1 gol marcado pelo Zé Antônio. Agora, o Paulinho Canhão de Pinhal, cada entrevista que ele me dá, ele começa a falar, ele chora, viu, Fernando? Eu vou mudar o apelido dele pra Paulinho Chorão de Pinhal, que fica melhor. Sempre foi chorão o Paulinho assim, ô Fernando?
Não, na realidade era um menino, irmão do Juninho Fonseca, né? Era um menino que realmente tinha muito carinho por ele, um menino que estava na infância praticamente, nos ajudou bastante. Claro que o Paulinho foi um menino que tinha o espírito de garoto, mas nos ajudou bastante, a gente tinha um time bem unido. A nível de Zé Roberto, a nível de Claudinho, a nível de Everton, a nível de Zé Dias, a nível de Paulinho, Carlos Henrique no segundo ano, o Jorge, o goleiro, depois Zeneca, Toninho Paraná, Gilberto, ex-zagueiro do Atlético Paranaense, o Vanderlei Paiva, para não esquecer, porque ele foi da primeira campanha. Eu acho que se eu não esqueci algum jogador dos mais importantes da época, a gente tem que pedir desculpa, realmente foi um grupo que marcou época no Londrina. A gente sabe que depois disso o Londrina pouco fez no campeonato. Claro que vai ficar marcado, mas é com muito orgulho e com muita satisfação que a gente sempre está torcendo para que a equipe que a gente jogou, que era, foi do coração também, faça melhores campanhas e consiga melhores resultados agora para frente.
Entrevistei recentemente o Vanderlei Paiva, uma figura maravilhosa. E hoje nós temos, nesse domingo, a final do título do interior do Paraná, Londrina Operário. Teremos casa cheia aqui no Estádio do Café, como todo jogador gosta, viu, Fernando?
Na realidade, esses dois títulos que nós estamos aí, foi uma loucura, muita torcida, muita aquela vontade de ganhar. Nós conseguimos fazer com que o torcedor conseguisse aquilo que ele queria, que era festejar esses dois títulos. E a gente fica feliz em saber que novamente vai ter uma decisão. E nós estamos aqui torcendo para que o nosso leque, né? O Tubarão, faça novamente boas campanhas e consiga realmente agora fazer da torcida do Londrina muito feliz.
Agora, Fernando, o Jair Bala em 80, né? Entrevistei o Jair já também. O Jair eu acho que era um pouco mais maleável. O Urubatão, que era o técnico em 81, esse era a linha dura, era casca grossa, né, o Fernando?
Na realidade o Jair Bala foi um amigo que nós tivemos, um técnico também. Ele levava bem na esportiva, mas sempre seguindo dentro do campo. O Bala era aquele que falava assim pro Everton. O Everton falava, Bala, você jogou na época que amarrava o cachorro com linguiça. Aí o Bala respondeu assim, Everton, eu joguei no time que amarrava o cachorro com linguiça assim. Era Manel Maria, eu, ele e Edu. Manel Maria, eu, ele era o Pelé.
O tal de Pelé, só. Lembra
essas recordações? Era essa recordação realmente. E o Urubatão foi técnico antes do Santos e depois do Santos, mas era realmente um técnico muito exigente. Claro que dentro daquela maneira dele ser, a gente respeitava bastante, mas sempre dava liberdade que os jogadores mais experientes fizessem a coisa de acordo e respeitassem os outros, como respeitava ele também.
Ô Fernando, até tem uma história, né, muito famosa aqui em Londrina, o Carlos Alberto Garcia conta, dá risada disso, que naquele 29 de novembro de 81, aquela final do Campeonato Paranaense Londrina 2, Grêmio Maringá 1 aqui no Café, que você levantou o troféu na final do jogo, ele foi pro aquecimento sem o consentimento do Urubatão e fez o gol do título. Você que era o capitão, percebeu isso na hora ou só depois você ficou sabendo dessa história, dessa travessura do Garcia, ô Fernando?
Não, na realidade nós ficamos sabendo alguma coisa e prestando atenção, porque muitas vezes também no campo, com a experiência que nós tínhamos já na época de outras equipes, a gente presta atenção até o redor. A gente sabia que naquele impacto que estava acontecendo, o título estava segurado. Mas se a gente fizesse logo 2-1, acabava praticamente a final. Como nós fomos no Maringá e ganhamos o ganho no primeiro jogo, a gente estava torcendo para que o Garcia entrasse. Porque realmente ele tinha estrela. Continua sendo até hoje, tenho certeza, porque ele se identificava com a camisa do Londrina, né? Infelizmente ele começou a aquecer por o batão, perceber que era a hora dele entrar, então a gente ficou feliz que a hora que ele entrou ele fez o segundo gol e definiu o título pra nós, né?
É verdade, grande Carlos Alberto Garcia, uma das figuras mais queridas e carismáticas do futebol de Londrina, e sobrou de novo você para levantar o troféu da volta olímpica no Café, hein, Fernandão?
Na realidade eu fico feliz de saber que eu juntamente com esses jogadores da cama aí no Londrina, alguma coisa pelo lado positivo. Hoje a gente já é o 25º clube que trabalha como técnico aqui na base do Santa Cruz. Trabalhei a equipe fora do estado, colocando times na Copa do Brasil, como Tênis Capitani, fui vice-campeão com o clube lá. Trabalhei algumas equipes na base, trabalhei algumas equipes da primeira, da segunda edição, Série 1, Série 2, e a gente agora está fazendo um trabalho sério aqui na base. Esperando que o mais rapidinho a gente possa se reencontrar. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, realmente aí de Londrina, fazer um amistoso com a equipe de 20 nossa aqui. Pedi para que semana que vem retornasse a me ligar. Realmente, eu consigo montar em Londrina, nem que for para ser técnico num jogo amistoso de sub-20.
Não, a gente espera que você volte, sim. Fernando, pra gente finalizar, eu sei que você tá bastante ocupado, vou te ligar outras vezes pra gente conversar, pra você contar mais histórias, você tá no meio do expediente aí, mas só uma coisinha, você campeão paulista pelo Santos em 78, naquele time dos meninos da Vila, que tinha o Ailton, tinha o Newton Batata, Ailton Lira, o Pita, o Juari, o técnico Formiga, e hoje a grande final do Paulistão, Pacaembu, Corinthians e Santos. O Peixe vai ser tetracampeão, Fernando?
Na realidade eu sou santista roxo, só não é porque eu joguei no Santos, eu nasci em 74, com 6, 7 anos, Santos ganhava tudo, era fase Pelé. Acabei indo com o Santos jogar contra a favor Pelé um pouquinho ainda, a despedida dele nos Estados Unidos, são os jogadores do mundo que joguei, a despedida em 77, convivi muito com ele, agora me afastei bastante, mas esse pessoal dessa época aí, Corinthians dessa decisão, a gente sabe que o Corinthians é o time que está mais certinho, é o time que vem produzindo mais. É uma decisão difícil porque na hora da decisão realmente vai ficar mais ou menos tudo igual. A gente sabe do poderio, do Pilates, que é o time do Corinthians, pelo trabalho que o time está fazendo, que é outro que jogou comigo no Guarani em 86, quando foi vice-campeão brasileiro. Teve que parar de jogar futebol com 27 anos para 28, que operou o joelho 5 vezes na época. Foi pro Sul, começou de técnico, agora está tendo sucesso que está tendo. A gente torce muito por ele, porque ele sofreu muito como ex-atleta, entendeu? Então, o jogo vai ser mais ou menos igual, mas o Corinthians vai levar uma nítida vantagem, porque dentro do que nós estamos falando, o Corinthians está mais do que mais arrumado, vem jogando mais tempo com o Sul, só que está dependendo de algumas coisas, algumas peças, e já vem realmente não rendendo muito. Seriam um lateral direito, mais um atacante. Os jogadores que foram contratados realmente, eles não chegaram a render o que rendiu. Então, a gente sabe que o Corinthians é o favorito, mas chega na hora da decisão, não tem favorito. Um lance, um detalhe vai definir realmente o clássico.
Você falou, né, do Tite, vocês jogaram no Guarani 86, aquele time vice-campeão brasileiro. Eu entrevistei o João Paulo, que sofreu aquele pênalti escandaloso do Wagner Basílio de São Paulo, e entrevistei o Wagner, que confessou que fez pênalti. O Zé de Assis Aragão tá te devendo um título brasileiro, viu, Fernando?
Na realidade, você falou no assunto, eu sou obrigado. Todo assunto que você falar, eu tenho uma história verdadeira para contar. Eu joguei até 1-1 no Morumbi, quando o Evair fez 1-0 e o Careca empatou. Aquele jogo eu joguei. O jogo de volta em Campinas, eu estava escalado para jogar. Meu passe era do Marinho, eu fui comprado correndo para jogar. Só que chegou uma hora no Brinco de Ouro, 1h30 do jogo, o mesário da CBF, eu não podia nem ficar no banco. Então eu fui para casa e vi o jogo na televisão. Isso que você está falando realmente, nós perdemos o título, eu posso dizer assim, que eu joguei a semifinal anterior e o jogo no Morumbi, o penúltimo. E esse último jogo eu estava sempre em casa, eu saí do campo, fui para casa ver o jogo na televisão, e realmente nós fomos atrapalhados pela arbitragem, e aconteceram algumas coisas assim que deixaram a gente muito chateado. Mas sim, que eu vou fazer. O Aragão tirou o nosso título, e hoje nós estamos falando de uma pessoa que não está nem trabalhando mais dentro do futebol. Mas realmente ele atrapalhou o Guarani. Agora, de repente, a gente não pode dizer que era um pouco esquecido, de repente errou, que errar é humano. Só que na realidade eu fui vice-campeão brasileiro, poderia ter sido campeão brasileiro sem ter jogado o último jogo em Campinas, porque esse jogo eu não participei.
Não, eu sei. Você jogou o primeiro jogo fazendo dupla com o Ricardo Rocha, semifinal contra o Atlético Mineiro, aquele 2-1 de virada no Brinco de Ouro, um jogo maravilhoso, eu sei que você também jogou. Ô Fernando, você jogou a despedida de 77 do Pelé, você falou, contra o Cosmos de Nova York, ou eu entendi errado?
Na realidade eu sou um dos vencedores dos jogadores do mundo, que joguei no jogo oficial de Pelé nos Estados Unidos, Santos de Cosmos.
Olha só, rapaz.
Que foi Santos de Cosmos naquele jogo, jogou realmente, jogou Beckenbauer, jogou Schinager, jogou Carlos Alberto, jogou Hildo. E eu joguei com 23 anos, eu nasci em 54, pelo Santos, na lateral direita, jogou de Pelé. Realmente sou um dos jogadores do mundo que joguei no jogo oficial de Pelé, né? O brinquedo dele, eu falei, vai ter do Ronaldo, o Ronaldinho, mas do Pelé não vai ter mais. E eu já participei.
Pois é, você sabe, né, que o Ailton Lira jogou primeiro no Santos, primeiro tempo, depois o Pelé entrou no lugar do Ailton Lira, mas ele fez um gol de falta pelo Cosmos, né, Fernando, no primeiro tempo? Último gol do Pelé na carreira, pô?
Eu joguei essa partida, o Pelé fez 1-0 no gol de falta, mas o Hernando estava arrumando a barreira e o Pelé bateu a falta correndo e o árbitro não quis voltar, porque ele ia estragar perto do Pelé, né? E depois, na realidade, no segundo tempo, ele jogou pra nós. E eu joguei como lateral. Teve até um lance que eu fiz um estabeleço no fundo e cruzei o Pelé, o cabeçou, raspou na trave. Falei, poderia ter conseguido gol, porque ele fica passando toda hora, né? Aí na fita no gol do Pelé, que ele fez, agora foi a fazer pra gente.
Mas
na realidade não aconteceu, né?
Olha só, quantas histórias. Fernando, infelizmente eu tenho que te liberar, cara, pra não te atrasar, porque eu queria conversar com você mais umas 2h30. Eu te ligo depois, viu, Fernando? Obrigadão, amigo.
Tá tudo bem, foi muito bom falar com vocês. A gente tá sempre à disposição. Agora você conseguiu meu telefone. Realmente o técnico já se apresentando, ele tá esperando lá comigo sentado, vai se apresentar o técnico. Eu tô indo pro vídeo, ele vai ficar com você técnico. Mas pode ligar pra mim a hora que você quiser gravar alguma coisa. E falar mais coisas que pode estar disposto a sempre estar falando coisas boas.
Com certeza, muito obrigado. E pode botar a culpa em mim pelo atraso que eu assumo aí, viu, Fernando? Um abraço pra você. Valeu.
Legal, um abraço.
Relembrando então a entrevista com Fernando Narigudo, capitão do Londrina, campeão da Taça de Prata de 80 e do Paranense de 81. O Fernando que infelizmente nos deixou essa semana. E quando eu dei pra ele, vocês ouviram aí a notícia da morte do Zequinha. Não o Zequinha Pé de Galo, tá, gente? outro Zequinha que faleceu há muito tempo, fizeram a dupla do Londrina campeão paranaense de 81, a dupla de zaga, e começou a chorar o Fernando, tive até que tirar uma parte, porque ele não parava de chorar, que coisa, né? Fernandão, missão cumprida, capitão, obrigado por tudo, viu? Siga mandando boas energias pro Tubarão aí de cima, querido Fernando Narigudo. E o Júnior Leme está triste aqui, puxa vida, o Nick, o cachorrinho dele foi embora, atropelado por um motorista irresponsável, que coisa. Meus sentimentos, minha solidariedade, viu, ô Júnior Lemes. Laureci, Silvana Cardoso, tá na hora, tá na área aqui. Temos que ir, temos e vamos vencer. Vamos sim, o Zé Carlos, Trineta, de Cambé. Rodrigo, sempre ligado nos seus programas, sou torcedor desde 1970. Valeu, Zé Trineta. E o Renato Burani. Linhares, hoje é meu aniversário. Parabéns, Renato. Deus te abençoe imensamente. Como é que tá o Léo Burani, torcedor fanático do Tubarão, o seu filhão? Hoje é meu aniversário, no ano passado, dia 26 de julho de 2025, Londrina 3-1 no CSA. Hoje o nosso Tubarão vai me dar outra vitória, 3-1 em cima do Novo Horizontino. Todos os caminhos levam a família Burani ao VGD. Parabéns, seu presente está guardado para mais tarde, viu? É só esperar. Alô, Ana Laura, da Vila Recreio, Claudineia, um abraço para vocês, ouvintes sempre infalíveis do nosso plantão Paiquerê. Vamos pro intervalo comercial, na volta, Capitão Oscar, ex-São Paulo, seleção brasileira, em 3 Copas do Mundo, o Oscar vai falar ao vivo comigo, você pode mandar sua pergunta, hein? Aqui no 99994-1110, Oscar da Ponte Preta, 77, pelo São Paulo, campeão paulista 80, 81, depois 85, campeão brasileiro em 86, titular da seleção de 82, da Copa de 78 também era titular, o Oscar, 86 foi reserva, mas um cracaço de bola, ele da dupla histórica com o Dario Pereira, depois do intervalo comercial, ao vivo então, o capitão Oscar comigo aqui no Plantão Paiquerê. Intervalo comercial.
Plantão Paiquerê, o rádio a serviço da informação.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Plantão vai ter. O rádio a serviço da informação. Vai
querer. Rodrigo Linhares.
11:39, de volta com o Plantão Paiquerê. Hoje o sorteio da camisa oficial do Londrina Esporte Clube, da atleta pra você. O manto sagrado pode ser seu, hein? Mande sua mensagem aqui, o seu nome completo no 99994-1110. 11:40, ele está na linha. Bota o hino do São Paulo pra gente aí, meu caro Valdeir Jorge, eterno ídolo tricolor. Sobe o hino.
Amado clube brasileiro.
Como diria Brasil, Fiore Gilhote, manso de Monte Sião. Alô, Oscar! Que prazer imenso, capitão, tê-lo aqui de novo no Plantão Paiquerê, da Rádio Paiquerê de Londrina, aqui no nosso Paraná. Tudo bem, capitão?
Alô, bom dia, tudo bem, graças a Deus, tô tranquilo.
Oscar, que prazer imenso falar com você. Você tá nesse momento no seu hotel, no seu resort, Oscar, que é maravilhoso?
Obrigado. Hoje eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo e moro também no interior, né? Lá em Águas de Lindóia, né? Que é onde está o Oscarim. Bem na divisa do estado de Minas, né? Em Monte Sião, que é onde eu nasci. Mas hoje eu estou com a família aqui em São Paulo.
Oscar, quantos filhos e quantos netos?
Eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas, 1 filho e uma netinha. A filha mais nova casou agora há 10 dias atrás. Só tem o menino, o homem, que já tem 30 e pouco e tá solteiro.
Opa! E tá certo ele, sabe o que é bom da vida, né, Oscar?
Tá rolando aí pra casar, né? Vamos ver.
Oscar, nenhum dos dois ninguém virou profissional, mas eles não tinham essa coisa de querer jogar futebol profissionalmente, Oscar?
Não, eu tenho 2 filhas, né? O filho, ele era bom jogador, sabe? Jogava bem, melhor que o pai. Era meio atacante.
Melhor era que o pai?
Atacante. Meio atacante. Mas ele era meio sossegado demais, sabe? E aí falou, pai, ficou um ano na Itália, voltou, falou, pai, não quero mais não, vou fazer outra coisa. Então, fazer o quê, né? Porque futebol, você sabe como é que é. Tem que ter muita dedicação, tem que deixar muita coisa ao lado, viver para aquilo, sabe? E tem gente que não quer, né, meu? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, quer namorar, quer sair para as festas e tal, aí não dá. Não dá certo.
É verdade. E vocês tinham um time, o Brasilis, né, Oscar?
Isso, eu criei o Clube Brasilis e o Matheus, meu filho, que é o presidente desde o início, e ele é que cuida do time lá. É o time da Série B do Campeonato Paulista, né? Mas a gente prefere trabalhar mais na formação de atletas, né? Participando do Campeonato Paulista da Série A, no sub-15, 17 e o 20. Profissional, a gente não tem intenção de subir, de fazer nada, não, porque aí tem gasto demais, tem que pagar salário para todo mundo, e aí você já viu, né? As coisas complicam. Mas graças a Deus, o Brasilis, que é o nome do clube, é um clube que posso dizer de boca cheia que não deve um tostão para nada, entendeu? Tá zerado tudo quanto não tem dívida nenhuma, graças a Deus.
Graças a Deus. Oscar, aqui, ó. Ao vivo com Oscar, capitão do São Paulo, da seleção brasileira. É o Oscar de 3 Copas do Mundo. E até você falou que seu filho tá solteiro, ouvinte Marina. Linhares, o Oscar, eu lembro que o apelido dele era Belo, de tão bonito que ele era. O filho dele também é Belo aqui, ó. Estamos arrumando o casamento do seu filho aqui, ao vivo, Oscar.
Ah, obrigado. O filho puxou mais pra mãe, é mais moreno, né? Mas é boa pinta pra caramba, viu? É boa pinta.
Aí sim. Oscar, como é que você está vendo esse momento da seleção brasileira, Oscar? Esse momento de São Paulo também. São Paulo despencando no Campeonato Brasileiro em queda livre. Já não vence há 6 jogos. Tantos problemas extracampo de administração. Uma seleção que o torcedor não se sente mais representado. Como é que você está vendo esse momento, Oscar?
A respeito do São Paulo, eu também acompanho pelos jornais, né? A gente não... Eu não tenho, assim... posso falar para você com segurança ou com nada, porque eu não estou lá dentro, não estou acompanhando e não sei o que se passa. Eu sei que houve, né, como você sabe, e todos os torcedores, troca de presidente e muitas pessoas lá dentro de diretoria, mesmo na administração do clube, né, mudando, a própria saída do Muricy Ramalho, tal, mas a gente está na expectativa também, porque São Paulo é muito grande.
Perdemos o contato com o Oscar? Perdemos o contato. Oi. Opa, Oscar, voltou. Cortou aqui. Pode continuar.
Não, é que eu estava dizendo que o São Paulo é muito grande, teve muitas mudanças, mesmo a parte do Muricy Ramalho também que saiu. E então, assim, eu não estou muito por dentro do que está acontecendo, do que aconteceu, mas a gente torce para que retorne, né? Porque São Paulo é um time muito grande, né? Tem um estádio enorme, tem uma torcida muito grande, apaixonada pelo clube. Espero que tudo volte ao normal.
E o Ricardo pergunta aqui, Oscar, qual a partida no São Paulo que mais te marcou?
Poxa vida, rapaz, eu não sei direito para falar para você. Cada jogo é uma emoção diferente, né? Olha, eu acho que foi quando eu talvez assim ficou marcado no meu retorno, porque eu saí da Ponte Preta, eu fui pro Cosmos de Nova York, depois eu vim pro São Paulo. Então na minha estreia já jogamos contra o Palmeiras, foi 4-2 pro São Paulo, então foi um...
Tá cortando aqui, né? Tá cortando o áudio do Oscar?
Ah, eu acho que é o meu celular aqui, viu? Que tá com problema aqui de conexão, a internet aqui, eu acho. Mas é tudo bem. Alô?
Oi, pode falar, Oscar, pode falar.
Oi, então, acho que foi no meu retorno do Cosmo para o São Paulo, que a minha estreia contra o Palmeiras, que o São Paulo, um jogo amistoso, o São Paulo ganhou de 4-2. Então, acho que foi esse jogo aí.
11:46. Oscar, vamos colocar bola na rede então, Oscar. O seu gol na Copa de 82 contra a Escócia. Coração tá pronto, hein, capitão? Caiu, né? Caiu, infelizmente.
Não, eu tô aqui, tô ouvindo.
Tá ouvindo? Vamos colocar a bola na rede então, Oscar. Seu gol contra a Escócia. Narração de Valdir Amaral, da Rádio Globo do Rio de Janeiro.
Valdir Amaral!
Rádio Globo é o Dourado. Vai parando-se Júnior pela ponta esquerda, executa, pingado, né? Subiu, cara, gol! Alteração na Escócia, vem o Brasil com Ebra, fumaça de bola, atenção, apontou,
virou, gol! Ô, capitão, e foi de cabeça o seu gol da virada contra a Escócia, Oscar?
É, a Escócia saiu na...
É, infelizmente, não estamos conseguindo ouvir aqui.
Tá ouvindo?
Não, tá ruim.
Alô?
Tá cortando bastante, viu, Oscar? Tá cortando bastante.
Oi.
A gente já vai ligar pra você de novo. Vamos ligar do telefone normal, viu, Oscar? Vamos ligar do telefone normal, porque realmente tá cortando bastante por causa da sua conexão. Já ligamos pra você aqui, já refazemos o contato, beleza? Já caiu. Vamos ligar então pelo telefone normal. 11:48. Lupo Esporte, roupas de treino com tecnologia. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, com mais de 100 anos de história e traz toda a linha fitness para você. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, blusas térmicas, que retém o calor do corpo e retardam a perda de temperatura nos dias frios. Tops, calças, shorts, sapatilhas para pilates e toda a linha bike para a galera do pedal, para quem curte pedalar. E comprando acima de R$600, você ganha uma caneca térmica exclusiva. Pratique esporte, pratique Lupo. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. Aliás, são duas lojas no Shopping Catuaí, tá bom? Tem a Lupo Esporte com toda a linha fitness e a Lupo tradicional com moda íntima masculina e feminina e meias em geral. Vá de Lupo, a marca que veste o Brasil há 105 anos, há mais de um século, fazendo parte da vida e da rotina dos brasileiros. Não deu certo o contato com o Oscar? Ah, tá. Não deu certo, então vou tentar. Vamos pro intervalo então, Valdeir? Pra gente tentar refazer aqui o contato. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais um Oscar ao vivo com a gente aqui.
Plantão vai ter. O rádio a serviço da informação. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Plantão Paiquerê. O rádio a serviço da informação.
Rodrigo.
11 horas e 52 minutos, refizemos então aqui o contato com o Oscar. Tá me ouvindo bem agora, Oscar?
Ah, tô ouvindo bem. Eu acho que o sinal aqui da internet também melhorou.
Que bom. Olha, o pessoal te abraçando aqui, Oscar. Oscar, zagueirão de muita classe, o Sérgio Gomes, líder de verdade. Todo mundo falando de você aqui. E a ouvinte, a Lucimara Cardoso, cabeçada do Oscar na Copa de 82. Dino Zoff não deixou fazer o gol. Inesquecível. Pois é, o milagre da vida dele. Entrevistei o Zoff, falou que foi a grande defesa da vida dele. E pediu desculpas para você na entrevista, Oscar. Falou: olha, Rodrigo, quero pedir, aproveitar que tô falando com o Brasil, pedir desculpas pro Oscar, porque era para ele ter virado santo aí no Brasil. Como eu peguei a bola, quem virou santo fui eu. Palavras dele, viu, Oscar?
É verdade mesmo, eu não sabia disso não, é. Você entrevistou o Zoff?
Entrevistei o Zoff algumas vezes. A última vez que eu entrevistei o Zoff foi no dia do aniversário dele, de 80 anos. Batemos um papo. Agora já está com 84 anos o Dino Zoff. Mas aquela defesa foi um negócio inacreditável, né, Oscar?
Ah, é verdade. O jogo estava no final. E aí o Éder foi bater uma falta pelo lado esquerdo. E eu me antecipei ali, acabei cabeceando, ainda no chão, né? Porque é mais difícil pro goleiro. E acabou que ele se jogou e defendeu a bola, mas na risca do gol. Eu creio que se tivesse VAR naquela época, também iria pro VAR, né? Com certeza, porque foi bem em cima da linha, né? E foi a última chance que nós tivemos para empatar o jogo, porque o empate era do Brasil, entendeu? A gente não precisava da vitória. É, acho que até erramos no cálculo, porque nós entramos para ganhar o jogo. Né? Se tivéssemos entrado pelo resultado, né, eu acho que teria talvez mudado a história um pouco, né?
Verdade, não, e ele fez a defesa, ele não deu rebote, tinham vários jogadores do Brasil para fazer o gol, realmente uma coisa espetacular, mas é isso, né, Oscar, até você me falou uma vez que depois da vitória contra a Argentina também teve uma certa euforia excessiva, um certo já ganhou, né, por parte de alguns jogadores, e é isso, né, tivesse entrado com mais humildade para segurar o resultado. O Paulo Rossi, entrevistei o Paulo Rossi também, Dino Zoff, tive a oportunidade de entrevistar meio time da Itália que teve em campo. Entrevistei o Zoff, o Tardelli, o Paulo Rossi, o Colovati, zagueiro, o Bergomi, alguns deles me falaram que o Brasil jogou, o Paulo Rossi falou, o Brasil jogou com arrogância contra a Itália, e custou realmente muito caro isso.
Eu acho que a Itália tinha feito, estava fazendo um campeonato, né, uma Copa muito ruim no início. Você lembra que os jogadores não davam entrevista para a imprensa porque estavam sendo muito criticados e tal. E então chegou até um ponto, acho que foi nas quartas, eles venceram a Argentina. É, nós fomos no estádio para assistir o jogo de Itália e Argentina, e a Itália acabou surpreendendo e venceu a Argentina por 2-1. É?
Sim.
E logo em seguida jogamos com a Argentina, vencemos de 3-1 a Argentina, até que o Maradona foi expulso, né, com aquela entrada no Batista. E então 3-1, o jogo que nós vimos de Itália e Argentina, assim, não vimos nada de interessante no time, né, de Itália. E a Argentina era, né, a pedra no sapato do Brasil sempre, mas como nós vencemos, eu acho que, né, nós não entramos no jogo com a Itália com aquela mesma vontade. Se é vontade, eu tenho que não. Eu acho que mais respeito, eu creio que assim, né? Sim. Porque a gente tem que entrar no campo sempre respeitando o adversário e nunca achando que será um jogo fácil, porque muita coisa acontece durante o jogo, uma falta, um pênalti, o melhor jogador às vezes se machuca, sai do jogo, enfim, muita coisa acontece, mas pelo aquilo que nós vimos, achávamos que de fato iríamos para a final, né?
Oscar, e é verdade que você ia ser o capitão do time, mas o Sócrates pediu para jogar com a braçadeira? É verdade isso ou é lenda?
Não, eu acho que você pediu, eu não sei, viu? Mas assim, eu aqui no Brasil, a gente, nos jogos amistosos, a gente fazia muitos jogos amistosos, né, antes da Copa, né, muito, acho que três vezes mais do que se faz hoje. E porque também a maioria dos jogadores viviam no Brasil, né? Não eram poucos que jogavam fora. Acho que era Zico, Júnior e Falcão.
É só o Falcão e o Dirceu. O Edinho também. Falcão, Dirceu e Edinho. O resto jogava tudo aqui.
Isso, porra. Então era mais fácil ter amistosos aqui. E um dia era em Pernambuco, outro dia era em Paraná, em Minas Gerais, ou seja. Né? E a gente ficava na toca da raposa. E muitos jogos o Tele, ele revezava, né, o capitão, às vezes era eu, às vezes era o Sox, né? Mas ficou nisso, até o 86 também eu acabei sendo capitão novamente, depois o Tele mudou. Então, eu acho que quanto a isso não tem problema nenhum, eu nunca criei nenhum. Ser capitão é honra, mas se não for também é honra da mesma forma, vestir a camisa da seleção, né? O importante, acho que é o grupo, é o momento, é pensar em vencer, né? Então, a gente colabora de todo jeito.
Pessoal, estou ao vivo com Oscar, ex-capitão do São Paulo, 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira. E é impressionante, né, Oscar? Pela tua postura, todo mundo te admira. Aqui o Moacir Lucena, obrigado, de Cambé, aqui perto. Rodrigo, apesar de eu ser santista, eu gostava muito do Oscar, dava gosto vê-lo jogar. Mas é isso, né, Oscar? Todas as torcidas admiravam você e todas as torcidas queriam você nos times delas, porque você era um cara que era leal em campo, você nunca fez provocação contra torcidas adversárias, todo mundo respeita demais você.
Ah, eu agradeço muito, sempre tenho, graças a Deus, sabe, até hoje, um bom relacionamento aí com todas as, os torcedores, né, de equipes diferentes, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, Flamengo, nem sei, não tenho, assim, nenhum problema de quando eu jogava que pudesse magoar o torcedor, né? Aí tem que respeitar, né? O cara torce para um time, não é o seu time, você tem que respeitar como um torcedor, mas, né, sem provocação. Isso eu acho que é muito importante.
É, e o Oscar da dupla histórica com o Dario Pereira também, tá lembrando aqui o Renato, o pessoal te abraçando aqui, a Maria Linhares, mande um abraço pro Oscar, realmente sempre fui muito fã dele. O Donizete Cardoso, eu vi esse gol do Oscar pela televisão, jogava muito, mas o Dario Pereira chegava junto na bola, como é que é aqui? Eu vi esse gol do Oscar pela televisão, jogava muito, mas o Dario Pereira chegava junto, ou passava a bola, ou não passava o jogador. Não, mas o Dario Pereira também, outro jogador muito técnico, né, Oscar? É uma coisa, vocês dois se completavam ali. Ele falou pra mim, Rodrigo, eu nunca vi um atacante conseguir driblar o Oscar no mano a mano. Vocês dois se complementavam, era uma coisa que ninguém esquece.
Eu quando eu cheguei para São Paulo em 80, o Dario tinha chegado há pouco tempo antes, e ele, acho que uns 6 meses, ou talvez um ano antes que eu, e o Dario era meia. E aí eles, não sei por que motivo, mas talvez por adaptação, ele estava sempre, nós brincavamos com ele, com dolor, né? Com dolor a carga, dolor a... E então quase que não jogava. E quando eu cheguei, era o Carlos Alberto Silva. E aí ele colocou o Dario para trás, né, junto comigo, de zagueiro. Como o Dario era grandão e jogava no meio, então ele tinha certa habilidade para sair jogando. Ele era bom de cabeça, nas bolas altas, né? E o meu forte era a velocidade e também as bolas altas. O Dario era mais técnico que eu, né? Então nós acabamos, né, nos completando ali, né? E fizemos uma dupla por muitos anos e que deu certo, né? O Dario era técnico, sabia sair jogando. Eu tinha meu forte era bolas altas e velocidade, né? Então era isso.
O Tele Santana, o Dario Pereira me contou numa entrevista uma vez que o Tele queria que o Dario se naturalizasse brasileiro para jogar a Copa de 82. Mas como ele tinha feito algumas partidas pela seleção uruguaia de base, não foi possível. Mas ele queria vocês dois na zaga do Brasil de 82. Você acabou fazendo a dupla com o Luizinho, que era um jogador altamente técnico também, Oscar.
Dessa passagem do Dario de naturalizar, eu não me recordo. Mas o Dario era, de fato, já tinha jogado na seleção, né? Acho que não tinha como. Mas eu tive bons parceiros, sabe? Sempre ao meu lado, né? Isso ajuda bastante. No caso de 78, o Amaral, que também era mais ou menos do estilo do Luizinho, né? Muito técnico, né? Embora o Amaral não gostava de cabecear, né? Então, era eu que ia em todas as bolas. O Luizinho também não era muito chegado a cabeceio nas bolas altas, não. Mas é o que eu gostava e o que eu sabia fazer. Então eu falei, deixa pra mim que eu vou. E agora, assim, sair jogando, né? Aí eu acho que eles eram melhores do que eu, entendeu? Faziam o serviço bem feitinho. Então quando você tem um companheiro que faz uma coisa e você completa com outra, dá certo, né? E uma boa comunicação ali atrás dá certo.
Sem dúvida, o Adalto Moraes de Hortolândia, interior de São Paulo. Grande entrevista com Oscar, Rodrigo. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, nota 10. Obrigado por colocar o Oscar no programa. O pessoal te abraçando aqui também, o Valdevino Geraldo Felisberto. Grande Oscar, realmente um craque da zaga. Oscar, você pegou um tempo, né? Você pegou um tempo na Ponte Preta, pô. Que você, o Polozzi e o Oscar foram pra Copa de 70, você, o Polozzi e o Carlos, goleiro, vocês foram pra Copa de 78 pela Ponte Preta. Aí depois em 82 foi o Juninho, foi o Carlos da Ponte Preta. O Careca do Guarani ia, mas foi cortado por lesão. Aí depois em 86 o Júlio César, zagueiro do Guarani. E agora o futebol de Campinas, Guarani na Série C. E o que que tá acontecendo com a Ponte Preta, Oscar? Meu Deus, os jogadores não recebem há mais de um ano, funcionários também. Ponte Preta atolada na zona do rebaixamento. Fico imaginando sua tristeza de ver o que tá acontecendo lá.
É verdade, eu tive bons companheiros em Campinas, embora a gente sabe Ponte Preta e Guarani, assim, tem uma rixa muito grande, né? Os dois únicos grandes times da cidade. Mas os meus amigos, os melhores amigos hoje, são tudo bugrinhos, viu? é o Zenon, é o Careca, que é muito meu amigo, o Renato Permucho, o Amaral era meu amigo, enfim, né? Tenho ainda bons amigos que pertenceram ao Guarani. A Ponte Preta, no momento, eu sinceramente, eu acompanho pelos jornais também, entendeu? Eu não sei, né, o que está acontecendo. A gente só ouve dizer que as coisas não andam bem, que os jogadores estão mais de 6 meses sem receber salário, funcionários também da mesma forma. Eu estou vendo lá o movimento, pelos jornais estou vendo que estão querendo vender a Ponte, fazer para a SAF, né, e mudar o estatuto para fazer isso, mas de fato é uma vergonha, né, porque a Ponte tem um passado muito bonito, né, era um time de formador e que disputou algumas finais, embora não tenha sido conseguido ser campeã, mas era sempre uma boa participação nos campeonatos, né?
Sem dúvida.
E hoje tá assim, com esses problemas, eu não posso dizer mais porque eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Porque depois que entrou certas pessoas lá, eu também evitei de assistir jogos e acompanhar somente pela TV, pelo jornal.
Oscar, para te liberar, você gentilmente me atendendo ao vivo nesse domingão. Oscar, hoje o Tere Santana completaria 95 anos. Queria que você falasse da tua relação com o Tele, alguma história do Tele que tenha te marcado, Oscar.
O Tele era uma pessoa muito dedicada, muito séria, muito, muito honesto dentro do futebol. Eu me recordo que quando eu voltei da Copa, o Tele, na verdade, em 86, eu era o capitão do time, lá de 86. Eu acabei saindo do time, entrou o Júlio César, que jogou a Copa, né? Mas chegando aqui no Brasil, eu voltei para o São Paulo e o Tele também veio como treinador de São Paulo. E aí ele veio até a minha casa para me convidar a ser auxiliar dele. E eu acabei aceitando, acabei indo para o São Paulo como seu auxiliar, porque o Tele estava no São Paulo e ganhava tudo, né? Estava ganhando isso, ganhava aquilo. E ele falava que ia parar e não parava, né? Aí ganhava o título e ele continuava. E nesse meio tempo que eu estava com o Tele, apareceu a oportunidade para eu ir para a Arábia Saudita, né? Uma proposta, e eu acabei indo para lá, deixei o São Paulo e fui para a Arábia. E logo depois o Tele terminou o contrato, ele queria, né, parar de trabalhar, e aí no meu lugar foi o Muricy, que ficou, né, no meu posto, e acabou tendo também o mesmo sucesso que o Tele, né, ganhou muitos títulos também pelo São Paulo. Mas assim, o que eu queria dizer é que depois de 86, por eu, né, ter, era capitão do time e tal, e acabei saindo da equipe, né, não ficou nenhuma mágoa, assim, entendeu? Ele, né, veio para me convidar, eu aceitei, vivemos, né, um tempo bom no São Paulo juntos, e depois, né, por questão de propósito, eu acabei indo para um lado, né, que também foi bom para mim. Mas o Tele é uma pessoa muito séria, muito, muito dedicada, muito honesta dentro do futebol. Tá? Tenho só boas lembranças dele.
É verdade, estava sendo preparado para suceder o Tele, como o Muricy foi preparado. Exato, você sabe que jogou o Júlio César na Copa de 86, mas olha o que o Júlio me contou numa entrevista, que no dia da estreia Brasil-Espanha, o Tele entrou no quarto dele e falou assim, ó, tô achando que você não tá muito firme pra jogar, não, vou colocar o Oscar. Daí o Júlio falou, não, pelo amor de Deus, pô, tô pronto, para, me coloca. Ah, é isso que eu queria ouvir, garoto. Então, vai jogar você. Mas se ele tivesse dado uma titubeada, você teria entrado no time na estreia. Não sei se você ficou sabendo dessa história, Oscar. O Júlio César não, me contou isso.
Não, pode ser, eu não estava sabendo. Mas isso aí é uma coisa que o Tele fazia e é muito importante fazer, porque você jogar aqui no Guarani, no qual o Júlio jogava, é uma coisa, né? E estrear numa Copa do Mundo, você tem que estar de fato preparado, é outra coisa, né? Então, foi importante o Tele ter conversado com ele para ver a situação, como é que ele estava, né? E se ele se mostrar de fato confiante, né? E se tutubiar, você não vai poder, porque lá atrás você sabe, né? Não é fácil, de qualquer erro você causa um estrago.